Bezerra Hashem, estamos no Daf Dalet Amud Beit, na última linha do Daf. A gente agora, no nosso Daf, vai voltar a tratar do primeiro assunto que a gente está falando no começo da Maseret, qual que é o número dos juízes que compõem um tribunal. Tala Banan, diz a Braita, direi Mamanot Beshloshá. Os julgamentos com relação às questões monetárias devem ser tratados num tribunal formado por três juízes. Veim, Ayamum, Heil, Arabim. Dan afilu yechidei. Porém, se trata de um especialista, ele tem direito de fazer esse julgamento até mesmo sozinho. O Yad Ramah explica que um especialista quer dizer um sábio que todos conhecem sua sabedoria e que ele já trabalha no rumo há alguns anos e que já testaram ele e viram que ele não erra. Essa pessoa, ele pode ter o direito de fazer um julgamento monetário sozinho. Ama Rav Nachman, dizia o Rav Nachman, que gon ana dan de neumonot bechidi. Uma pessoa igual a eu, no meu nível de sabedoria, pode julgar sozinho. Vechel, ama Rebri, assim também, dizia Rebri, que gon ana dan de neumonot bechidi. Uma pessoa do meu porte pode fazer julgamentos monetários sozinho. E Balehu, e levantou-se a questão no Beit HaMidrash, que gon ana de gamirna vesavirna venakitna reshuta, quando eles dizem uma pessoa igual a eu, quer dizer, uma pessoa igual a eu no nível de sabedoria, e uma pessoa que também recebeu autorização de um sábio maior para julgar, porque esses dois sábios, eles além de serem, de terem uma grande sabedoria, eles também tinham recebido uma autorização de um sábio maior para fazer o julgamento, como a gente vai ver adiante. Então será que temos duas condições? Uma que a pessoa tem que ser um grande sábio e também ele tem que receber autorização. A valor aqui de chuta dinei lav dina. Segundo esse raciocínio, então, se a pessoa é um grande sábio, mas não recebeu autorização, o veredito que ele vai dar não tem validade. O Dilma, por outro lado, podemos dizer que basta a pessoa ter a sabedoria e conhecer as leis, isso já é o bastante, e não tem necessidade da pessoa do sábio receber uma autorização de um sábio maior. Tashma Gemara traz uma prova para essa questão. De Marzutra ben Rav Nachman, o Marzutra, filho de Rav Nachman, Dan Dina Betah, ele teve um julgamento, fixou um veredito, e depois ele descobriu que ele errou. Ele falou que a lei era de uma certa maneira e tal pessoa tinha que pagar, e a pessoa pagou, enquanto na verdade a pessoa não teria que pagar. Logo, ele causou prejuízo para uma pessoa que não deveria ter causado. Atracamente Rav Yosef, ele foi para Rav Yosef perguntar o que ele deve fazer. Amarle, falou Rav Yosef, im kebruha alayu lo tashalem, vei lo zil shli. Se eles pediram para você fazer o julgamento e disseram que eles recebem o seu veredito mesmo que você errar, então eles receberam sobre si, você não tem que pagar. Mas se eles não disseram isso, você tem que pagar. Shmamina, deduz disso Agmará, que lo nakid reshuta dinedina. Shmamina é uma prova que uma pessoa pode fazer o julgamento sozinho, mesmo que ele não recebeu a autorização de um sábio maior, porque a lei diz que quando um sábio recebe o reshut, a autorização de um sábio maior para ele fazer julgamentos, então mesmo se ele erra, ele não tem obrigação de pagar. O juiz, ele julga, e se ele erra, ele não precisa pagar, caso ele recebeu a autorização de um sábio maior, se ele recebeu o reshut. Então, nesse caso, que a gente vê que ele teria que pagar se ele errou, ele só não vai ter que pagar se eles falam que eles estão abrindo mão, mas se eles não falam nada, ele vai ter que pagar. A gente vê que esse Marzutra não recebeu a autorização de um sábio maior, e mesmo assim, o que ele disse, o veredito dele foi válido. Ou seja, o veredito é válido, a pessoa teve que pagar, agora ele vai ter que pagar pelo prejuízo que ele causou. Mas o veredito que ele disse, que ele fixou, não foi anulado. A gente vê que mesmo uma pessoa que não recebeu autorização explícita de um sábio maior, o fato que ele já é um sábio, conhece as leis, isso já é o bastante para ele fazer julgamentos sozinho. Continuando essa lei, Amarav, disse o Rav, Haiman de Baile Meidan Dina Veita'am Baile Miftar, a pessoa que quer fazer o julgamento, mas ele quer julgar de maneira com que, se ele erre no veredito, ele não vai ter que pagar o prejuízo que ele causou, Lishkor Reshut Amiberejalut, tem que receber a autorização do Reshut, que é o líder, o presidente, o líder da geração naquela região. Ele vai ter que receber o direito à autorização do grande líder, e aí ele está permitido de fazer o julgamento, e mesmo se ele não vai ter que pagar. Assim também disse o Shmuel, diz que o Reshut Amiberejalut, que a pessoa deve receber a autorização do Reshut. Então a gente viu que existe o conceito de receber o Reshut, a autorização do líder da geração, de maneira com que a pessoa pode julgar, e se ele errar, ele não vai ter que pagar. Agora, nós sabemos que na época do Talmud, o povo de Israel era dividido em dois. Parte do povo vivia na terra de Israel, e parte do povo vivia em Babel, na Babilônia. Sabemos também que a maioria dos sábios da Torá, na época, moravam fora de Israel, moravam na Babilônia. De maneira com que a autoridade dos sábios, dos líderes da Babilônia, era maior que a autoridade dos sábios da terra de Israel. Fala então Agmará, Pshita Mehacha Lehacha, é óbvio que um sábio que recebeu a autorização do líder de Babel, ele pode fazer o julgamento em Babel. O Mehatam Lehatam, e também o sábio que recebeu a autorização, o Reshut, do líder de Israel, ele pode fazer o julgamento em Israel. O Mehacha Lehatam, Mehani, assim também, uma pessoa que recebeu a autorização da Babilônia, ele pode julgar também, fazer o julgamento da terra de Israel. Porque os líderes da Babilônia são chamados no Pasuk com a palavra de Shevet, e os sábios de Israel são chamados com a palavra Mechokek. Desde Tânia, como a gente vê na Braita a seguir, Lo Yasur Shevet Miudá, o Pasuk diz Lo Yasur Shevet Miudá, o Chokek Menagla, explica a Agmará o que quer dizer Shevet, que é um bastão, Elu Rashei Galuyot Shebavel Shevadin de Israel Bashevet. Esses são os sábios da Babilônia, que eles têm autorização para forçar, como um bastão que bate, eles têm autorização de forçar o povo a cumprir as leis. Mechokek Menagrav, a conjunção do pasuk que diz Mechokek Menagrav, Elu Bnei Banav Shelilel Shemadim Torah Berabim. A conjunção do pasuk que se refere aos líderes da terra de Israel, que eles ensinam o povo a Torá, mas eles não têm direito de forçar o povo a cumprir. A gente vê que a autoridade da Babilônia é maior que a autoridade da terra de Israel. Logo, uma pessoa que recebeu o Reshut dos líderes da Babilônia, ele pode fazer o julgamento na terra de Israel. Porém, Mehata Mehacha Mai. É levantada então a questão: será que uma pessoa, um sábio, que recebeu o Reshut de um líder da terra de Israel, será que isso é o bastante para ele ir e fazer um julgamento na Babilônia? Tashma. A Gemara traz uma prova. De Rabba Bar Barchana, o Rabba Bar Barchana dan dina veta, ele fez um julgamento e ele errou. Atle Kamed Reb Chia, ele foi para Reb Chia perguntar o que ele deve fazer. Amarlei respondeu, Reb Chia, ikebruch alayu lo teshalem vei lo zil shvi. Somente se eles falaram que eles recebem sobre si o seu veredito mesmo, que ele vai estar errado, então você não precisa pagar. Mas se eles pediram para você julgar como as leis da Torá, então, já que você causou o prejuízo, você vai ter que pagar. A gente sabe que o Rav Barchana, como a gente vai ver no episódio que vai ser trazido mais pra frente, ele recebeu a autorização de um dos sábios da terra de Israel. E mesmo assim a gente vê que agora ele está na Babilônia, e se ele errou, ele vai ter que pagar. Shma mina mehata mehacha lo mehane shma mina. Fala que realmente é uma boa prova, e uma pessoa que recebe o Reshut, a autorização de um líder da terra de Israel, isso não é o bastante para ele fazer o julgamento na Babilônia. Pergunta Amará, Vilomehanei, como é que você pode falar isso? Veha Araba Bar Ravuna, olha só o que aconteceu com Araba Bar Ravuna. Uma vez ele tinha uma discussão, um desentendimento, que é o momento de Zegada Eres Galuta com a família do Eres Galuta, a família do grande líder de Babel. Ele está com um certo desentendimento com eles. Amar, ele disse para eles, eu não recebi o Reshut, a minha autorização, o meu Reshut de fazer os julgamentos, eu não recebi de vocês, ou seja, da família do grande líder da Babilônia. Na quinta Reshut, eu recebi a autorização do meu pai, que era um grande sábio. Davamari Merav, meu pai recebeu a autorização do Rav. Verav Merebchia, e o Rav recebeu a autorização do Merebchia. Merebi, e o Rebbe recebeu a autorização do grande Rebbe, Rebbe Nassi, que ele era um líder da terra de Israel. A gente vê que mesmo que ele recebeu a autorização dos sábios da terra de Israel, e ele estava dizendo contra, ele dizia para a família do Rei Galuta, de Baver, para a família do líder de Baver, que ele não precisa de autorização deles, porque ele já tem autorização do pai dele. Fala, Marabe, Milka de Arma, o Deokimion. Fala, não, já que eles estavam num desentendimento, ele quis dizer que ele é bastante sábio, ele não precisa deles, ele não quer seguir o que eles estão instruindo, mas ele não quis dizer que isso é o bastante para, se ele errar o julgamento, que ele não vai precisar pagar. Finaliza a Marabe, Rime, Achar, Dromehane, Irava, Barhana, Reshuta, Lamali. Segundo o que você está dizendo, então, que o Reshut de Israel não é válido para Bavel, então por que o Rav Baruch Hanna, no primeiro episódio que vimos, por que ele recebeu, por que ele foi pegar o Reshut na terra de Israel se isso não ia ser válido para Bavel? Mesmo que o Reshut que ele recebeu na terra de Israel não é bastante para o Bavel, para a Babilônia, mas existem algumas cidades que elas estão na fronteira, que elas ainda pertencem à terra de Israel. Nesse caso, nessas cidades, nessa região, o Reshut que ele recebeu na terra de Israel ainda é válido. Então, pergunta para a Mareshuta, como é que a gente sabe que o Rav Baruch Hanna, ele recebeu o Reshut de um sábio da terra de Israel? Responde a Mará, que Ava Nachit Rabba Bar Hanna de Bavel, quando Rabba, filho de Hanna, foi da terra de Israel para Bavel, Amale Rebchia Le Rebbe, falou o Rebchia para o Rebbe, que era o grande líder da terra de Israel. Benachio Le Bavel, o meu sobrinho, filho do meu irmão, está indo para Bavel. Yore, será que ele tem direito de fazer orar, ou seja, falar para as pessoas as leis do que é permitido e o que é proibido? Respondeu o Rebbe, Yore, sim, ele pode, ele tem permissão. Yadin, ele tem direito também de fazer julgamentos? Respondeu o Rebbe, Yadin, sim. Yatir Bechorot, ele também pode falar as leis com relação aos Bechorot, um animal que é primogênito, ele é santificado, e se tem uma certa falha no corpo, um defeito no corpo do animal, o animal perde a santidade. É um campo muito complexo saber exatamente quais defeitos que são defeitos fixos e quais são os defeitos temporários. Então, será que também nesse campo ele pode fixar as leis? Yatir, respondeu o Rebbe, sim, ele tem direito. Assim, então, o Rebchia, que ele era tio do Rav Baruch Hanna, ele pediu para o Rebbe dar permissão para o Rav Baruch Hanna. Um segundo episódio, que Ava Nachit Rav Le Bavel, quando o Rav ele foi da terra de Israel para Bavel, Amar Le Rebchia Le Rebbe, novamente foi o Rebchia para o Rebbe e perguntou, Ben Achoti Yore Le Bavel, Yore? Ele está indo para a Babilônia, será que ele tem direito de dizer o que é permitido e o que é proibido? Respondeu o outro, o Yore. Yadin, ele tem direito de fazer julgamentos? Yadin, outro falou que sim. Yatir Becharot, será que ele tem direito de falar as leis com relação ao campo dos defeitos do primogênito? Aliatir, falou o Rebbe, não. Nesse campo, ele não pode fixar as leis. Em primeiro lugar, a Gemara analisa. Mais na lemar de Kakari ben Achi, o mais na lemar de Kakari ben Achoti. Por que, com relação ao Rav Baruch Hanna, no primeiro sábio que foi para a Babilônia, ele chamou o meu sobrinho, filho do meu irmão. E no segundo episódio, a gente vê na Braita, que ele falou o meu sobrinho, filho da minha irmã. Por que o Rav Baruch Hanna ele chama de filho do meu irmão? E o Rav, ele chama de filho da minha irmã. E não me diga que simplesmente um era filho do irmão e um era filho da irmã. E por isso ele chamou ele dessa maneira. Porque olha só o que disse um sábio. Eivo, o Eivo que é o pai do Rav. Hana, que é o pai do Rav Bar Hana. Veshila o Marta e essas duas meninas. Verebchia e o Rebchia. Kulu Bnei. Todos estes são cinco irmãos, filhos do Amarach Karza, Mikafri, da cidade de Kafri, Avo. Então a gente vê que os dois eram filhos do irmão, de irmãos do Rebchia. Os dois eram sobrinhos por parte do pai. Então por que o Rebchia falou que esse é o filho do meu irmão e este é o filho da minha irmã? Os dois eram filhos de dois irmãos do Rebchia. Responde Agmará, em primeiro lugar, Raa, bar achua de ava bar achte. Rabba bar chana bar achua de ava bar achte. O Rav, ele era filho do irmão, mas ele também era filho da irmã do Reb Chia. Obviamente, se trata de uma irmã só pelo lado do pai, de um outro casamento, de maneira que o Eiv, o pai do Rav, poderia casar com ela. Logo, o Rav era filho do irmão e da irmã do Reb Chia. Por isso ele chama o filho da minha irmã. Já o Rav Bar Chana era filho do irmão somente, por isso ele chama isso do filho do meu irmão. Vem vai tema, ou podemos trazer uma segunda resposta. Al-Shem Chokhmato Dechtiv Amar Lachokhma Achotiat. Ou, porque já que o Rav era um grande sábio, um sábio famoso, e o Pasuk em Mishrei, ele compara a sabedoria com uma irmã, logo ele dizia, o filho da minha irmã, porque o Rav era grande sábio. Tudo bem. Então a gente viu Bechorot Aliatir, que para o Rav Bar Chana ele recebeu a permissão de fixar a lei com relação aos defeitos do animal primogênito, e com relação ao Rav, ele não deu essa permissão. Pergunta para Maitaima, qual que é o motivo que o Rav não recebeu essa autorização? Ile mishum de lochachim, hakamrina de hakim tuva. Não podemos dizer que o motivo é porque o Rav não era bastante sábio, porque agora dissemos que o Rav era um grande sábio. Já que ele era um grande sábio, por que ele não recebeu autorização de fixar a lei com relação aos efeitos dos primogênitos? Era mishum de lo bekia bemume. A princípio, então, podemos falar que mesmo que ele era um grande sábio e muito estudioso, mas este campo do defeito dos animais não tem nada a ver com estudo. Tem que ter aqui experiência, tem que ter prática para saber. Porque tem um animal, ele é santificado. Se ele tem um defeito, que é um defeito temporário, que depois de um certo tempo o defeito se cura, então o animal continua santificado. Se é um defeito que é fixo, permanente, então o animal não é santificado. Tem que ter muita prática neste campo. Por isso, o Rav, mesmo que ele era sábio, ele não tinha esse conhecimento. Fala que isso não é uma boa resposta. Por quê? Veja, Rav, como uma vez, o próprio Rav contou, eu passei 18 meses, um ano e meio, na casa de um camponês que tinha vacas, que um pastor de gado, leidá ezemum kavua veizemum mover, para conhecer quais que são os defeitos permanentes e quais que são os temporários. A gente vê que ele sim tinha todo esse conhecimento. Por que então o Rebbe não deu autorização para o Rav de fixar a lei nesse campo? Era lachlov lo kavod le Rav Bar Chana. Porque já que o Rav já era um grande sábio, com certeza as pessoas de Bavel vão honrar ele. Mas o Rav Bar Chana, ele era menos conhecido. Talvez as pessoas de Bavel não iriam respeitar ele o bastante. Por isso, o Rebbe fez com que só o Rav Bar Chana poderia fixar as leis neste campo, de maneira que as pessoas iam dar mais honra a ele. Veio vai teima, ou uma outra resposta, porque ele deu autorização para um e não para o outro. Mishum ha-gufa de Rav Kia Bemumei, porque já que o Rav ele era tão especialista nesse campo, ele sabia diferenciar entre dois defeitos do animal, mesmo que eram dois defeitos que parecem semelhantes, mas o Rav ele era expert, ele sabia ver e reconhecer que um dos dois é um defeito fixo e um é temporário. Vechare imume de loyade inche, veamre que aigam na shara ra, veato no mishre imumo ver. Já que ele é tão especialista, às vezes ele vai falar de um certo defeito do animal, que é um defeito fixo, e o animal não é mais santo, é permitido de usar o animal. E aí as pessoas vão falar, olha, agora em um outro caso semelhante, a pessoa vai falar, olha, nesse mesmo caso o Rav falou que era permitido, então nesse caso também é permitido. E eles não vão saber diferenciar, porque o Rav ele era tão especialista, que ele sabia diferenciar uma diferença meticulosa entre dois tipos de defeitos no animal. E as pessoas não vão entender isso, para não chegar numa situação dessa, veio o Rebbe e instituiu que o Rav, que ele é tão especialista, é melhor ele não fixar as leis neste campo para as pessoas não entenderem ele de maneira errada. Yore, yore. A gente viu então que que o Reb Chia pediu para o Rebbe dar autorização para os sábios julgarem os julgamentos, ele pediu três autorizações. Yoré, para ele fixar as leis do que é proibido e do que é permitido com relação à comida, ao Shabbat, etc. O segundo que ele pediu foi a din, para ele fazer julgamento monetário. E o terceiro foi com relação às leis do animal. Pergunta a Gemara, Yore Yore Igami Reshuta Lamani. Por que é necessário a pessoa pedir uma autorização especial para fixar as leis com relação ao que é permitido e o que é proibido? Se ele conhece as leis, ele pode dizer o que é permitido. E se ele não conhece, porque não adianta nada. Então, se ele conhece as leis, por que ele precisa receber o reshut? Por que a pessoa precisa receber uma autorização de um sábio para fixar essas leis? Respondeu Maram Shumri Maseh Shaya. Isto provém do seguinte episódio. Detalhe, conta uma braita. Palma Hata Lach Rebi, Lemokom Echad. Uma vez o Rebi foi para uma região. Verabne Adam Shemigabim Zotehem Betumá. Ele viu as pessoas fazendo as massas e faziam as massas num utensílio impuro, de maneira que a massa se tornava impura. Amar Lehem Prima Atem Megabim Zotehem Betumá. Perguntou o Rebi, como é que vocês fazem isso? Vocês estão fazendo que suas massas fiquem impuras. Amrulo Talmid Echad Balekan. Responderam, uma vez veio aqui um sábio, Vioralano, e ele falou pra gente que a lei é Mei Betzaim Ein Machshirim, que águas que vêm das represas, elas não recebem impureza. Logo, já que a massa foi molhada com uma massa que veio de uma represa, então a massa não recebe impureza. Assim eles entenderam deste sábio. Mas o sábio, na verdade, não tinha dito isso. Ele tinha dito mei beitzim, águas dos ovos. Ou seja, se a pessoa mistura a massa com um ovo, a massa não recebe impureza. Mas se a pessoa pôs na massa água das represas, a massa sim recebe a impureza. Veinu savur mei beitzim kamar. Ele falou mei beitzim, ou seja, águas de ovos, que quando o ovo molha uma certa coisa, a coisa não recebe impureza. E eles entenderam errado, o sábio não falou de maneira clara, eles entenderam mei betzaim, beitim e betzaim em hebraico são palavras parecidas, eles entenderam que a água que vem das represas, se molha uma massa, é molhada com a água da represa, a massa não recebe impureza, e logo eles entenderam a lei errado. Vetaunami berra, e assim também eles explicavam de maneira errada a seguinte Mishnah. Fala a Mishnah, mei kremio umei figa. Águas que vêm do rio Cramion e do rio Figa, psulim, eles não podem ser usados para as cinzas da vaca vermelha. Como nós sabemos, uma pessoa que se impurificou, ele entrou em contato com o corpo de um falecido, a lei da Torá é que pegavam a vaca vermelha, queimavam ela e as cinzas eram misturadas com uma água especial, com alguns outros ingredientes e jogavam isso, espirravam isso em cima da pessoa para a pessoa se purificar. Fala a Braita que a água que vem desses dois rios não pode ser usada, me preenche mei bitzim, porque são águas que vêm de represas, e a lei diz que tem que ser maim chaim, águas que vêm de uma fonte. Se a água não foi pega da fonte, sim de uma represa, ela não pode ser usada para as cinzas da vaca vermelha. Assim diz a Braita. E no Savur, as pessoas dessa região achavam, midregabei hatat pesilei, achurei nami no marcherei. Assim como a água não é válida para a vaca vermelha, assim também essa água que é posta numa massa, a massa não recebe impureza. Assim eles achavam. Veloi, mas não é verdade, eles erraram na explicação da Braita. Somente com relação à lei da vaca vermelha existe uma exigência especial que a água seja pega na fonte e não na represa. Mas com relação às impurezas, mesmo que veio de uma represa, já que é água, é um líquido, isso causa que a massa vai receber impureza. Ou seja, veio um sábio para aquela região, deu uma aula, não falou de maneira clara, as pessoas entenderam tudo errado e acabaram se comportando da maneira errada. Tana, conta a Braita, Biotasha, desde esse episódio, Gazru, foi instituído, Talmid, Alioré, Elenken, Noten, Shut, Menabó. Um sábio não pode falar, instruir as pessoas, as leis, enquanto ele não recebeu autorização de um sábio maior. Por isso, o Rav Barhana e o Rav, que foram para a Babilônia, eles precisavam receber também autorização para falar as instruções leis do que é permitido e do que é proibido. A Gemara traz agora alguns episódios. Tanhum, Brei Dravami, Tanhum, filho de Dravami, Ikra Lechatar. Ele foi para uma cidade chamada Qatar, dar a Shleu, mutar lhe todo Hitzim e Pesach. E ele começou a dar uma aula. A lei é que pode-se pegar os grãos de trigo, mesmo dentro da festa de Pesach, molhar eles um pouco e logo moer eles. Isso não torna os grãos Hametz, que é proibido de ser comido de Pesach. Amrulo, falaram os residentes locais, Lav Rav Mani Ben Tzur e Kaha. Vetar Talmid Alore Halachavim Kom Rabo. Elen Kenai Arachok Menos Shalosh Pasaot. A Braita diz que um aluno não pode falar uma lei onde o seu mestre está presente. Se tem um sábio, um rabino na cidade, o aluno não pode vir e começar a falar para a pessoa as leis. Já que tem um sábio, ele que é o rabino do lugar, ele vai fixar as leis desse lugar. Então como é que você está falando algumas leis para nós? Nós sabemos que temos aqui o Rav Mani de Tzur, e ele está aqui na cidade. Como é que você vem e começa a falar algumas leis? A Braita finaliza e diz que somente se a pessoa está somente se ele está longe, distante do mestre, três parsaot, assim como era o acampamento do povo de Israel, somente se a pessoa está distante do mestre dele, que ele pode fixar as leis. Mas se ele está na mesma cidade, ele não pode fixar as leis, se tem um rabino local. Amar Lehu falou, o Tanhum Lav Adata, realmente, eu não sabia que tem aqui um mestre. Se eu soubesse, eu não ia falar para vocês as alahot. Continua agora mais um episódio. Reprihá, Hazer o Gavra, de Avakai e Beta Kavarot. Ele viu uma certa pessoa no cemitério. A Marley falou o Reprihá para esse sujeito, Lav Benish Proliko, você não é filho daquela pessoa? Aquela pessoa é um Kohen. Logo, o filho de um Kohen também é um Kohen. E a lei diz que um Kohen não pode se purificar, logo ele não pode estar num cemitério. Amar Lei falou a pessoa, o sujeito que ele encontrou no cemitério, e sim, eu sou o filho daquele Kohen. Porém, a voa deu Gavra Gavai Naim Rava. Meu pai, ele ia atrás dos olhos dele. Então, Natani Nav Begrusha, ele viu uma vez uma mulher, e ele gostou dela e casou com ela, Bechilelo. E na verdade essa mulher era uma divorciada, e nós sabemos que uma divorciada não pode casar com um Kohen. Mas, já que ele viu ela e gostou dela, ele foi atrás dos olhos dele, casou com ela mesmo que era proibido. Logo, o filho que nasce de um casamento, de um Kohen, com uma divorciada, ele é considerado um halal, um Kohen com uma certa falha, e ele pode se purificar no cemitério. Agora volta ao conceito do Reshut. A gente viu que um sábio tem que pegar a autorização de um sábio maior para fazer julgamentos. Chita de palga ha kamar de mehane. Fala que é óbvio que é possível o mestre dar autorização parcial para o aluno. Como a gente viu no caso do Rebbe, ele deu autorização para ele fixar as leis e para fazer julgamentos, mas não, ele não tem autorização para fixar as leis com relação aos animais primogênitos. Então, é possível dar uma autorização parcial. Altnai mai, mas será que é possível dar autorização com uma certa condição? Responde a Gemara, Tashma, vamos trazer uma prova do seguinte episódio. Yamar le Rebbe Yochanan, le Rav Shemen, falou o Rebbe Yochanan para o Rav Shemen, harei ata birshoteinu ad shtovo etzleinu. O Rav Shemen ia viajar para um certo local, ele falou, olha, eu te dou reshut, dou autorização para você fixar as leis, porém você está com essa condição até que você vai voltar para cá. Quando você voltar para cá, você já não pode mais, você não tem mais autorização. A gente vê que é possível dar uma autorização com uma certa condição. Por exemplo, em tal local, em tal situação, você pode instruir as leis, mas em outras, não. Também é possível dar esse tipo de autorização. Gufa, Mara volta ao debate do número dos juízes que devem formar um Beidin. Amar Shmuel falou, Shmuel, Shtaim Shedanu, Denehem Din, Ela Shenikra, Beidin Hatsuf. Falou Shmuel, a gente viu no Rav Gimel, que falou Shmuel, que se vieram dois sábios e juntos fizeram um julgamento e fixaram uma lei, eles são considerados um Beidin Hatsuf, um Beidin que não cumpre as leis da Torá, mas mesmo assim, o veredito que foi dado, ele é válido. E ele tem um peso e obriga a pessoa a cumprir. Assim dizia o Shmuel. E aí teve Rav Nachman, e Kamar Leashmata. O Rav Nachman citou essa braita no Beit HaMidrash. E aí teve Rava Rav Nachman, perguntou o Rava para o Rav Nachman, afilo shnai mezakim, o shnai mechaevim, vechad omer eni odea, yosif odeanim. Perguntou o Rava para o Rav Nachman de uma braita. A braita diz que se temos um tribunal formado por três sábios, dois dos três dizem que fulano tem que pagar, é obrigado a pagar. E o terceiro, ele diz que ele está na dúvida, ele não sabe qual que é a lei. Já que os três não estão concordando, a gente ossifa de anima, a gente aumenta mais juízes, para o total, a gente vai ter três juízes que concordam que ele tem que pagar. Até que a braita está citada, Veita Leavu Keshnaim Shidano, e segundo o que disse o Shmuel, que dois sábios que fixam o veredito tem validade, porque precisamos aumentar mais sábios. Mesmo que dois dizem que a lei é de tal maneira e o terceiro não concorda, ou ele está na dúvida, bastam dois para fixar o veredito, porque a Baita diz que a gente precisa aumentar juízes. Responde a Marachan Yata, onde veio cara da Tetlata, Yeitvei Achara da Tetlata, Yeitvei. É diferente. Se vieram dois sábios e formaram um tribunal de dois, então, se eles fixaram um veredito, isso tem validade. Mas naquele caso, eles juntaram três sábios. Ou seja, eles queriam um veredito que é formado por três juízes. Já que, desde o princípio, eles só queriam julgar com três juízes, realmente, a gente vai aumentar, trazer mais juízes para que três concordem com o veredito. Então, fica válido o que disse o Shmuel, que se duas pessoas formam um tribunal e fixam uma lei, a lei tem validade. Eitvei, a Gemara questiona a opinião de Shmuel com a seguinte braita. Fala a braita, Bishimon Gamliel Omer, diz Bishimon Gamliel, Hadin Beshloshah. As questões monetárias devem ser fixas através de um tribunal formado por três pessoas, e não menos. O Pshara Beshnah. Mas se, em vez deles irem para o juiz falar a lei, o juiz simplesmente faz um acordo entre os dois, um acordo que eles vão pagar metade ou cada um vai abrir mão de uma coisa, se eles vão chegar a um acordo, então não precisamos de três juízes, bastam dois juízes. E nesse ponto, quando fazem um acordo, é mais forte do que quando fazem o julgamento. Shnayim shedanu balei dinim yecholim lachzor. Veshnayim sheasu pshara ein balei dinim yecholim lachzor. Logo, já que o julgamento tem que ser formado por três juízes, se dois fizeram o julgamento, as duas pessoas que vieram para o julgamento podem voltar atrás e falar não, já que o veredito foi fixado por dois sábios, a gente não vai cumprir. E, porém, se eles foram e fizeram um acordo, mesmo que isso foi feito através de um tribunal de dois juízes, eles não podem mais voltar atrás, porque o acordo ele pode ser feito através de dois juízes, não precisamos de três. De qualquer maneira, a gente vê, nas palavras de Amar Gamliel, que um julgamento deve ser feito por um tribunal de três juízes, e não menos. De que tem uma pliga da banana lei, a princípio, então, podemos falar que tudo bem, essa é a opinião de Amar Gamliel, do Rabban Shimon Gamliel, mas os outros sábios discutem com o Rabban Shimon Gamliel. Logo, o Shmuel está indo de acordo com os outros sábios. Ve'ama Rebaval, uma vez, porém, falou Rebaval, Shnaim Shidaron de Ve'akol Endin Endin. Todos concordam com o que disse Rabban Shimon Gamliel, que o julgamento deve ser feito justamente por três juízes e não menos. Respondeu Mará, Gavra Karamit. Como é que você está questionando contra o Shmuel através do que disse o Rebaval? Ou seja, o próprio Rebaval sustenta que realmente todos concordam, todas as opiniões concordam que o tribunal deve ser formado por três e não menos. E se dois fixam um veredito, isso não tem validade. Mas o Shmuel sustenta que esta é a opinião do Rebaval de Shmuel e Gamliel. Mas os outros sábios discordam e dizem que mesmo se duas pessoas fixaram um veredito, mesmo que idealmente isso não deve ser feito, mas se fizeram isso, o veredito tem validade. Contudo, até o próximo vídeo.